Glória a Deus. Vamos orar. Pai, te louvo, ó Deus, te agradeço, Senhor, por essa noite, Pai. Senhor, porque é mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Jesus, de te render culto, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, que é um Deus misericordioso, Senhor, que tem nos livrado, Senhor, nos guardado, Senhor Jesus, até o dia de hoje, Pai, e assim irá, Senhor, até o fim, Pai. Nós queremos glorificar o Teu nome, ó Deus, e dizer que só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Pai. Senhor, queremos ouvir agora a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é a verdade, Senhor Jesus, a Sua palavra, Senhor, que é a luz, Senhor Jesus, que abre os nossos olhos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ouvir atentamente, Senhor, a Tua voz, Pai, começando de mim, Senhor, que de mim, Senhor, seja desprendido, ó Deus, tudo aquilo que vem do conhecimento humano, Pai amado, mas que eu seja, Senhor, agora, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para falar da Tua igreja aquilo que o Senhor reservou para esta noite, Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha inundar este lugar, ó Deus amado, habitar, ó Deus, nos corações, ó Deus, quebrantando, Senhor, trazendo à memória, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem tratado com cada um, ó Pai amado, fortificando, ó Deus, as vidas, ó Deus, restaurando e curando, Senhor, vem, Pai, e cumpre, Senhor, o Teu propósito nessa noite, ó Deus, glorificamos o Teu nome, Senhor, exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque não será em vão essa noite aqui, Senhor Jesus. Senhor, nós recordaremos essa noite, ó Deus amado, porque Tu és fiel, Senhor Jesus, Tu és fiel e a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Toma, Senhor, o Teu lugar, ó Deus. Toma, Senhor, o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor Jesus, em cada coração, Pai. Toma o Teu lugar neste altar, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu Te louvo, ó Deus. Amém. Aleluia. Eu queria falar de transformação de vidas hoje. Transformados para transformar. E o Senhor, estávamos preparando algumas coisas a respeito das mulheres, enfim, e o Senhor me trouxe à memória o final de um versículo que falava assim, lá de Provérbios, no finalzinho ele diz assim: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E naquele momento o Senhor começou a falar comigo a respeito de Raabe. E para me ler Raabe, eu sei a história de Raabe, né? A gente, né, conta a história de Raabe para as crianças desde pequenininha, né? Mas aí aquilo era algo diferente e eu fui ler a história de Raabe. O Senhor começou a ministrar ao meu coração algumas coisas. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Josué. Bom, antes da gente ler, eu vou resumir um pouquinho a história até aqui, porque a história ela é muito longa, né? Deus, quando Deus libertou o seu povo, ele levou o seu povo a conquistar outros povos, outros lugares, né? E ele levou o povo até a cidade de Jericó e sentenciou a cidade de Jericó à destruição, para que o povo adentrasse, né? Foi uma sentença do Senhor. E quando chegou nesse momento, Josué mandou alguns espias até aquela cidade para ver como estava a cidade, né? Para ele montar a sua estratégia até aquele momento. E os espias foram. Quando os espias chegaram lá, aquela cidade, aquelas pessoas, elas já conheciam o povo de Israel. Eles sabiam do que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. E a palavra de Deus diz que eles temiam o povo de Israel, porque eles sabiam que onde o povo de Israel chegasse, coisas sobrenaturais aconteciam, coisas que eles não poderiam contra, né? Como que eles iam impedir a abertura de um rio, a abertura de um mar? Não existe exército que resista a esse tipo de coisa. E por isso aquele povo temia o povo de Israel. E quando aqueles dois espias entram para conhecer a cidade, eles começam a ser perseguidos e eles vão se esconder dentro de uma casa. E essa casa é a casa de Raabe. E Raabe, ela era uma prostituta. A palavra diz que ela era uma prostituta. Raabe não era casada, não tinha filhos, né? Mas ela morava com a sua mãe, com seu pai e com suas irmãs. Assim diz a palavra do Senhor. E quando aqueles espias entraram ali, né, foram perseguidos ali dentro também, foram procurar por eles. E Raabe, entendendo quem eles eram, resolveu escondê-los. E aí despachou aqueles que perseguiam os espias. E aí é onde nós vamos ler agora. Josué 2, versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e quem me dareis, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. 17. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos o que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Quando a gente fala de Rabi, a gente ouve essa história. Ela faz eles fazerem um juramento. E eles condicionam aquele juramento a uma atitude de Rabi. Não foi um juramento pelo juramento. Rabi precisava tomar algumas atitudes. Estava na mão dela o cumprimento daquilo ou não. Ela sabia, ela tinha certeza de que aquela cidade seria tomada. Ela não tinha dúvida disso. Mas ela tinha um desafio, que era conseguir manter a sua família dentro da sua casa, que era pôr aquele cordão para fora. Ela tinha responsabilidades. E aí eu queria falar um pouquinho de Raabe, porque assim, Raabe, ela era uma prostituta. Talvez para a sociedade ela não tivesse valor nenhum. Mas algo me chama a atenção em relação a Raabe. Raabe é uma filha que honra, da forma dela lá naquela época, de acordo com os valores dela no meio daquele povo, aos seus pais, à sua família. Talvez esse coração de Raabe tenha agradado ao Senhor e tenha motivado ao Senhor. Deus sonda o coração. Ela queria preservar os seus pais e a sua família. E o Senhor, não foi por acaso que os espias entraram na casa de Raabe. Foi o Senhor quem direcionou eles até aquele lugar. Amém? E ali o Senhor encontrou um coração voltado para ele. Porque quando ela se dispôs à frente deles, ela teve a oportunidade de reconhecer quem era o Deus Todo-Poderoso. E ali foi feita uma proposta, né, de salvação. E ela aceitou aquele desafio. E eu fico imaginando que não deve ter sido fácil segurar a sua família dentro de casa, né? Porque os seus familiares poderiam ter querido se juntar com outros, fugir, fazer qualquer coisa. E ela sabia que a cidade seria destruída. Mas a condição era ter todos dentro da sua casa. E não deve ter sido fácil. E aí a primeira coisa que me chama a atenção em relação à característica dela me faz entender que nós, né, a partir do momento que nós não conhecemos a Jesus, nós somos como Raabe, pecadores, porque ela era uma pecadora. Até o momento em que Deus se achega até nós e nos atrai a Ele. E aí nós tomamos uma decisão como ela tomou também, de reconhecermos e de servirmos a esse Deus. E Deus, Ele não nos olha pelo que nós éramos, né? Se ela era uma prostituta ou não, Deus nos olha além. E Deus aceitou Raabe. Deus trouxe Raabe. Raabe cumpriu a parte dela e Deus cumpriu a dele. Quando chegou o dia dito, né, da sentença de Jericó, em que ali foi tomado pelo povo de Israel, em que houve destruição, Raabe, toda a sua família, foi retirada daquele lugar. Deus não deu uma condição a Raabe, Deus não permitiu que fosse colocado sobre ela algo que fosse impossível dela cumprir. Como não é colocado sobre mim e sobre você algo impossível de se cumprir para salvarmos a nossa família, para que haja salvação na nossa casa. Era algo possível. Talvez não fosse fácil, mas era possível. Na história de Noé, a gente vê um homem sendo usado para salvar a sua família. Na história de Raabe, nós vemos uma filha sendo usada para salvar a sua família. E assim a gente vai. Davi foi usado para salvar um povo. Deus não escolhe um critério único. Ele é soberano, ele faz do jeito que ele quer, ele usa quem ele quer. Na minha casa, o Senhor escolheu a mim com 6 anos de idade para começar a mostrar que existia um Deus, né? E ele escolhe cada um numa época, numa fase, da forma que ele quer. O que nós precisamos entender é que aquilo que nos foi proposto como condição, e o que é isso nos nossos dias de hoje, é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Isso aqui é a nossa regra de fé. Se nós vivermos de acordo com esta palavra aqui, o Senhor nos honrará, como ele honrou a Raabe, independente do passado dela. E quando Deus honrou a Raabe, Deus não honrou a Raabe pouco. Talvez nas vistas dela, naqueles próximos anos. A honra de Raabe permanece até os dias de hoje. E vai ser eterna a honra que Deus deu a ela. Eterna, como a honra que Deus tem para cada um de nós, se cumprirmos aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. E aí, quando a gente fala de Raabe como filha, deixa eu achar meu papelzinho aqui. Eu queria falar para os filhos. Para cada papel da nossa sociedade, para cada papel, tá? Quem criou não foi a sociedade, foi Deus. Ontem eu falava, a gente no nosso encontro de mulheres, eu falava que antes da sociedade, Deus constituiu uma família, com pai, mãe e filhos. Então a sociedade, ela é formada de famílias, não é o contrário, né? Então para cada papel da nossa vida, que são esses, pai, mãe, filhos ou filhas, existe uma regra de conduta que Deus deixou estabelecida. Jovens, querem ter bons filhos, querem ser bons pais, sejam bons filhos. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os teus dias. Quer viver muito? Quer viver com alegria? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Deus se alegra nisso. Existe alegria no coração do Senhor. E aí eu quero falar um pouquinho sobre cada papel. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres, né? O papel das mulheres, o nosso papel, né? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 31, vamos abrir lá. No versículo 26, fala assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende o bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor,
essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.
Essa aqui, aqui o finalzinho é a recompensa da mulher. Diz que ela será louvada pelos seus feitos. Será louvor todo o esforço que a mulher fez. Só que se nós trouxermos para o dia de hoje, quem são as mulheres hoje? As mulheres, né, nós somos mulheres muitas das vezes roubadas. Roubadas. Nos foi roubada a alegria de ser mãe, nos foi roubada a alegria de cuidarmos da nossa casa, né? Foi trocada, foram invertidos os valores. Então, uma mulher que cuida dos seus filhos, talvez seja uma mulher ultrapassada. Uma mulher moderna, ela precisa trabalhar fora, ela precisa, né, ser provedora também do seu lar, ser independente financeiramente. E, além de tudo isso, ser uma escrava, né, escrava da formosura. Né? Escravas. Se a gente for levantar hoje o número de cirurgias plásticas e de insatisfação das mulheres em relação a si mesma, é absurdo. Porque nós temos um padrão de beleza que foi imposto pela sociedade e nos sentimos muitas das vezes frustradas porque não atendemos aquele padrão. E quando a palavra do Senhor diz assim, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quando esse texto aqui ele foi escrito, foi uma avó, se eu não me engano, é uma avó, ensinando ao seu neto, que é um rei, a escolher a sua esposa. E ela fala para ele assim, né, nesse trecho, enganosa, né, é a graça e a formosura, mas busca uma mulher que teme ao Senhor. Isso fará toda a diferença. E esse é o grande problema, porque esse não é o requisito, talvez, que os homens, né, comecem a sua vida escolhendo. A maioria dos homens começam pela beleza e pela formosura. Não tem problema nenhum nisso, né? Deus não quer nenhuma, né, nenhuma mulher toda descabelada, desgrenhada, vestida de qualquer jeito, né, que não cuida de si. Não é isso que Deus quer, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? E Deus quer que nós cuidemos da nossa aparência. Quando a gente lê lá, acho que é em Ezequiel, Deus falando da adornação que ele faria na noiva, a gente vê o cuidado de Deus nos detalhes, na roupa, né? Quando ele especifica o que ele faria com a noiva. Então eu entendo que Deus se agrada nisso. Mas não ser escrava disso. Não ser escrava disso, né? Os filhos são motivo de alegria. Nós falávamos ontem. Ter filhos é motivo de alegria. Lá no Salmo 113, no finalzinho, diz, né, que ele dá alegria de ser mãe de filhos à mulher. E quantas mulheres hoje têm essa alegria roubada? Acham que os seus filhos são peso. Na verdade, não são. São herança bendita do Senhor. Não importa a quantidade que o Senhor te deu, se foi um, se foram três, se foram cinco, não importa. O Senhor te escolheu para ser mãe desses filhos. E eles são herança bendita do Senhor para a tua vida. São motivos de alegria na tua vida, né? E quantas vezes as mães hoje em dia estão sendo roubadas de momentos de alegria com seus filhos? E aí, falamos um pouquinho de mulher. Agora nós vamos falar um pouquinho de homem. Queria que vocês abrissem lá no Salmo 128. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Esse texto aqui, esse salmo, Ele fala especificamente para homens, não é para mulheres. E eu estava lendo esse salmo e Deus me chamou a atenção para uma coisa. Ele fala, quando ele fala que o homem que teme ao Senhor, tudo isso aqui, ó, tudo te irá bem. A vida financeira, os filhos, a mulher, todas as coisas irão perfeitamente. Me faz entender que o homem, ele é responsável, pelo equilíbrio da sua casa. Porque o Senhor aqui promete, ele diz que se o homem temer ao Senhor, tudo irá bem. A sua mulher diz que no interior da sua casa, onde ninguém vê, a sua mulher será viçosa, será frutífera. Isso me faz entender que a sua mulher será alegre, feliz. Só dá fruto aquilo que tem vida. Aquilo que está morto não dá fruto. E por que que o Senhor condicionou dessa forma aqui? Porque tudo começou pelo homem. O primeiro a ser formado foi o homem. A mulher veio para ajudar. Ela é a disjuntora, mas ela não é a responsável. E aí a gente pode pensar assim, ah, mas e a casa que não tem mais um homem? Né? Por exemplo, no caso de quem cuida dos seus filhos sozinha, vai viver pela misericórdia de Deus. Mas aquela casa, né, e o Senhor ali honrará e completará o que precisa ser feito, Ele sustentará porque Ele é fiel. Mas aqui o Senhor está falando de uma situação específica. A casa que tem um homem e uma mulher e filhos, essa casa pode ser, muito, vamos dizer assim, muito feliz. Ela pode ser completa como família. Aqui diz que ele veria os seus netos. Quando fala que os seus filhos seriam rebentos da oliveira, a oliveira tem a ver com azeite, azeite tem a ver com unção. Isso me faz entender que está na mão dos homens o equilíbrio da sua casa, muitas das vezes. E o que tem acontecido no dia de hoje? Os homens têm aberto mão disso. E as suas famílias estão completamente desestruturadas. Eu vivo e convivo com mulheres diariamente. E a gente vê mulheres lindas por fora, exteriormente muito formosas, muito bem tratadas, né? Com maquiagem, com cabelos, com plástica, enfim, com tudo que tem de recurso. Mas no interior da sua casa, mulheres secas, infelizes, frustradas, porque não tem um mínimo no relacionamento com o seu esposo. Porque o seu esposo ainda não é um homem que teme ao Senhor. Por quê? O homem que teme ao Senhor, ele irá cuidar e zelar pela palavra do Senhor sobre cada detalhe. Como Adão. Se Adão tivesse cumprido o papel dele e falado: Eva, não, não vamos fazer, não faça, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. É examinar, é preservar a palavra do Senhor. Só que hoje em dia, tanto as mulheres como os homens, nós somos tão cheios das verdades desse mundo, que nós tememos a Deus superficialmente muitas das vezes. Quando chega no nível mais profundo de temor a Deus, que por, vou citar um exemplo para as mulheres, é a submissão, o negócio pega, né? Que é para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, é uma pessoa que cuida, que zela pela sua esposa, que demonstra afeto, né? Que mantém os seus filhos ali com autoridade, que tenha domínio da palavra de Deus para educar, para corrigir. Aí não, isso não acontece. Porque o homem está tão atarefado em ganhar dinheiro, ele está tão preocupado em crescer profissionalmente para dar uma casa melhor, um carro melhor, recursos melhor, a escola melhor, que ele não consegue fazer aquilo que Deus separou para ele fazer em primeiro lugar, que era cuidar, orientar e guiar a sua família. Então, se nós que temos uma casa, uma família, nós temos nós temos essa esperança, né? Jovens, vocês que irão casar, vocês podem começar isso de uma forma diferente. Se eu for perguntar aqui, eu não precisa ninguém levantar a mão, mas quantas pessoas aqui cresceram num lar em que o seu pai era temente a Deus?
O Vitor levantou.
Amém. Eu não cresci. E quando eu converso com uma pessoa em que o seu lar, o seu pai não era temente a Deus, e quando eu digo temente a Deus, que pratica a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que cuida da sua esposa, que zela pelos seus filhos, que tem uma voz ativa, né? Nós veremos que há diferença na família em que o homem serve ao Senhor e onde o homem não serve ao Senhor. Existe muita diferença. Falávamos ontem, se nós formos numa penitenciária e perguntarmos, fizemos uma pesquisa ali, a maioria daqueles homens ou daquelas mulheres não tiveram seus pais junto com eles. Não tiveram a voz masculina, a voz do pai ali na sua casa. A maioria foram criados por mães, simplesmente por mães. E a sociedade vai de mal a pior por conta disso. Porque está na mão dos homens. Deus determinou isso. Deus determinou assim. E quando nós falamos de cada papel, filhos, né, mães e pais, nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus que honra. Ele jamais deixará de honrar aquele que plantar e aquele que crê naquilo que está fazendo. Não é fazer por fazer, mas fazer com entendimento. Lá em Coríntios diz que assim, que o marido, ele é santificado pela mulher. Se o marido não conhece a Deus ainda, ele vai ser santificado através da mulher. E se a mulher não conhece a Deus ainda, Deus a santificará através do homem. Deus tem o desejo no coração dele de fazer isso, de completar essa obra dentro da família. Mas chegará um momento, depois que ele fizer isso, santificar e atrair, que Deus quer que cada um tome a sua posição. Cada um tome a sua posição e siga. Cada um cumpra o seu papel e siga. Uma característica dos filhos, que eu estava falando, quando nós lemos no Salmo 127, que é o Salmo anterior, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui mais uma vez Deus chama a responsabilidade para ele, dizendo que se você cumprir e ouvir, entender o propósito dele sobre a tua vida, e buscar e temer e seguir a palavra dele, ele vai fazer acontecer. Aqui ele diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto dormem. E eu acho interessante a misericórdia de Deus, porque assim, lá em Gênesis, Deus disse para o homem assim, que do suor do teu rosto comerás. Seria algo sacrificioso. E aqui Deus vem com a misericórdia dele e diz assim, eu te dou enquanto você dorme. Teme a minha palavra, faça como eu estou te ensinando, que eu te darei enquanto dorme. Você não precisa se matar de trabalhar. Não precisa se matar de estudar. Não estou aqui fazendo apologia a largar, né? Largar os estudos, largar o trabalho. Não é isso. Mas eu estou falando de um equilíbrio que o mundo hoje não tem. Existem vários executivos, grandes executivos, que trabalham, né, muito, viajam muito, vivem em função do seu trabalho. Isso vai passar, vai acabar. O que vai ficar é o resultado na vida dos seus filhos. Se eu for pegar um exemplo do pastor Valdineres, que hoje é aposentado, tudo passou, tudo ficou. A empresa continuou, o trabalho continuou, outra pessoa assumiu o lugar dele, ele era substituível. Agora, na vida dos seus filhos,
fez toda a diferença as decisões dele. E nós precisamos entender isso. Que todo o restante vai passar. Mas o que tem a ver com laços familiares permanecerá. Permanecerá. E quando a gente fala de filhos, aqui Deus diz que é motivo de alegria ter filhos. E hoje a gente vê muitas das vezes filhos sendo rejeitados. Rejeitados. A gente pega grandes escolas em São Paulo, né? A gente estava conversando esses dias com umas mães, né? E elas falando, são maiores abandonados. São jovens abandonados. Entram na escola de manhã, saem no final da tarde, quem leva é o motorista, muitos estão usando droga, numa vida promíscua, e os pais não sabem nem o que está acontecendo. Está lá do outro lado do mundo resolvendo coisas que vão ficar. Porque não conseguem ter um relacionamento com os seus filhos. Porque não entendem que a herança, o bem mais precioso sobre a face dessa terra, são os seus filhos. E aqui diz que bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de filhos, entendendo que são os filhos. Bem-aventurado, feliz será o homem. E aí quando eu ouço isso, eu paro para pensar assim, como os nossos valores são invertidos. Como são invertidos? Quantos pais, quando existe a notícia da gravidez, os pais rejeitam os seus filhos inconscientemente, muitas das vezes, porque estão preocupados com sustentar, com uma série de coisas. Mas existe essa atitude de rejeição. E aí, por que existe essa atitude de rejeição? Porque não conhece, porque não teme a palavra do Senhor. Porque não conhece profundamente. Se conhecesse, se entendesse o propósito de Deus para a vida de cada um, entenderia que seria motivo de alegria. E aí, quando nós olhamos para a vida de Raabe, como eu falei para vocês que Deus honrou Raabe e a honra dela vai continuar para sempre. Raabe, ela saiu daquele lugar, né, após aquela destruição que teve, ela saiu e ela foi levada até o povo de Israel. Ela foi recolhida até o povo de Israel. E Raabe teve que começar a se adaptar a uma nova vida, a uma nova cultura, né? Deveria ser algo muito diferente, uma cultura da outra, com certeza, né? Porque ali o que permanecia e prevalecia era a palavra de Deus. E era diferente, porque ela adorava deuses diferentes, enfim. E não deve ter sido fácil. A mesma coisa é com a gente. Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus nos tira de um lugar de destruição, num lugar que existe uma sentença de morte, e nos dá uma oportunidade. Vem para cá. Vem viver de acordo com a minha palavra. E ela foi. Não deve ter sido fácil, ela deve ter sido rejeitada por aquele povo, enfim, mas ela ali permaneceu. E ela casou com um homem chamado, acho que é Silmon, se eu não me engano. E de Raabe nasceu Boaz. Quem aqui já ouviu falar de Boaz? Ruth. Boaz, quando eu leio a história de Boaz e de Ruth, Boaz é um exemplo de homem. Boaz é uma referência de homem. Um homem temente a Deus. Um homem que respeitou a Ruth. Mesmo, e um homem misericordioso, porque Ruth também vinha na mesma condição de Raabe. Ruth não era uma prostituta, mas ela vinha também de outro povo. E eu fico olhando para Boaz, me faz entender que não interessava a frustração familiar de Raabe, não interessava o passado de Raabe. A partir do momento que Raabe decidiu permanecer nos caminhos do Senhor e buscar o Senhor, Deus constituiu ali uma família forte. E por que eu digo que era uma família forte? Eu imagino que cada um ali cumpria muito bem o seu papel. Porque a palavra diz que pelo fruto conhecereis. O fruto do relacionamento de Raabe foi Boaz.
e Boaz era um exemplo. Ele foi um exemplo. E junto com Ruth, ele gerou mais um ou dois, e dali eles foram bisavós, se eu não me engano, do rei Davi, continuando, foram, não sei em que grau, né? Mas fizeram parte da genealogia. Deus fez questão de tirar da genealogia de Raabe, de Ruth, Jesus Cristo. E aí, a honra de Raabe foi muito além de permanecer ali. Foi ser antepassada de Jesus. Deus transformou a vida de Raabe. Deus criou em Raabe conceitos firmes na palavra dele. E através da vida dela, Deus gerou e foi gerando algumas gerações até que veio Jesus. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós temos a oportunidade, mais uma vez, né? Cada dia que nasce, cada noite que se põe, né? É uma chance que inicia e é uma chance que termina, né? Amanhã vai vir um novo dia. E que a gente possa decidir, entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Como mulher, como filhos, como jovens, como marido. Como o Senhor te chamou. Talvez você seja filha como eu, ainda tentando que o Senhor ali alcance a vida dos meus pais. Como eu sei que tem gente aqui, né, que espera isso, e não será em vão. Não foi em vão com Raabe. O que Deus diz para você fazer? Orar, interceder. Ele quer que você ore e interceda. Até que ele complete a obra. Ele vai completar, porque ele é fiel. Assim como ele honrou a Raabe, ele vai honrar você. Vai honrar a mim. Amém? E esse é o nosso Deus. Poderoso, tremendo para fazer aquilo que ele promete. E eu queria finalizar. Vamos ler lá no Salmo, versículo 8, diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não colherá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre o filho dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele não nos retribui segundo o nosso mal. E graças a Ele por isso. A retribuição de Raabe não foi segundo a sua prática maligna. Quando houve o perdão e o arrependimento, a retribuição dela foi de honra. E a oportunidade é para cada um de nós, se nós quisermos. Amém? Glória a Deus.